No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
15 minutos de fama, mais lucros comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. E o último novo rico é o mais novo pedinte.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Stalin, está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje nós vamos falar das mídias alternativas, Fernando Valdir. Boa tarde.
Boa tarde, Joel, boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Como é que você está vivendo tempos de Bolsonaro?
Olha, nem iniciou, já tá brava a coisa, né? Eu recebi uma notícia agora, né, desses dias aqui, sobre a Previdência Social, né? 460 bilhões de sonegação, que é um terço da dívida, né? Do rombo da Previdência Social. Ou seja, se quem deve paga, a Previdência não estaria quebrada, né?
Seria uma boa campanha a gente fazer, né? Para os empresários que não pagaram a Previdência.
Exatamente. Paguem
então,
o que vocês devem.
Motivos do déficit, né?
Paguem o que vocês devem.
Muito bem. Para falar sobre mídias alternativas, eu tenho dois convidados. A Renata Miele, que é secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé. E o Paulo Talarico, que é editor-chefe de jornalismo da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Boa tarde, meu querido amigo Rodolfo Fischer.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Convidados, ouvintes.
Depois de uma semana em Portugal, conversamos, você estava em Portugal.
Isso.
Sobre aquele grande evento.
Exatamente, o Web Summit. Reuniu lá mais de 70 mil pessoas de 120 países. Impressionante.
Muito bem. Hoje você vai falar do impacto desse evento que ele tem nas mídias alternativas.
Também, exatamente.
Então, daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora vou conversar com os nossos convidados. Renata, boa tarde. Seja bem-vinda novamente ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
Renata, eu queria começar um pouco na linha do tempo, né? Na época da ditadura militar, as mídias alternativas foram importantíssimas para o processo de democratização do país. Agora nós vivemos uma onda conservadora que atingiu o Brasil nas últimas eleições. Você acha que haverá um impulso das mídias alternativas no país?
Joel, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que, por um lado, sem dúvida nenhuma, essa mídia alternativa, que a gente acaba ampliando um pouco esse conceito, né? O que eu chamo de mídia alternativa? É aquela mídia que é independente, ou seja, não está vinculada a nenhuma grande empresa de comunicação, ou uma mídia comunitária, ou uma mídia feita a partir da colaboração de cooperativa de comunicadores, né? Então, acho que essa mídia, ela vai cumprir um papel determinante no próximo período para poder trazer um olhar de fora das corporações midiáticas sobre os processos que estão em curso no país. Na verdade, esses meios já vêm cumprindo um papel ao longo dos últimos anos, principalmente com o surgimento da internet, que permitiu que muitas vozes historicamente silenciadas pudessem vir a público e se colocar na arena de debate social, né?
Principalmente em relação aos movimentos sociais, né?
Sem dúvida.
O Paulo Talarico, que é editor-chefe de jornalismo da Agência Mural de Jornalismo. Ô Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, obrigado pelo convite, Jorge.
Paulo, quais são as perspectivas da mídia alternativa a partir de agora? Quais são as perspectivas?
Sinto que a missão da gente conseguir informar cada vez mais as pessoas sobre o que está acontecendo é muito importante, e esse papel ele vai ser ainda cada vez mais um desafio, tendo em vista questão de WhatsApp, questão de Facebook, questão de como as mentiras, elas também são espalhadas. Então, você trabalhar com informação e mostrar que essa informação, ela tem credibilidade e que esse trabalho é feito com bom jornalismo, ele vai ser fundamental para a gente. E o Mural, ele trabalha um pouco essa perspectiva, pois a gente tem correspondentes em várias regiões de São Paulo e da Grande São Paulo, fazendo pauta sobre suas regiões e trazendo informação para isso para o público.
Eu tomei conhecimento há alguns meses do mapa da desigualdade. a perspectiva de vida de um cidadão que mora na periferia é muito menor do que mora aqui nos Jardins. Como é que vocês constroem a pauta do dia a dia do jornal?
Perfeito. A gente tem correspondentes que são moradores das próprias regiões. Então, uma das características da Agência Mural é que o correspondente ele mora no bairro, ele tem uma noção da realidade do que está acontecendo na Brasilândia, na Java Rural, no Extremo Norte, em vários bairros de São Paulo. Em algumas cidades da Grande São Paulo a gente também tem correspondentes. Partindo disso, a gente pega sugestões desses correspondentes para trabalhar um pouco o que está acontecendo nessa região e nessa localidade, para a gente trabalhar esse conteúdo e trabalhar essas pautas.
Em que ponto eles são correspondentes? Eles só informam ou eles elaboram realmente as matérias também?
Eles fazem a matéria, eles apuram, eles sugerem, eles fazem a sugestão de pauta e a gente na edição a gente avalia, conversa, discute os caminhos que a gente pode tomar para cada uma das pautas e aí cabe ao correspondente fazer a apuração dessa pauta.
E eles têm formação jornalística para fazer isso?
Em grande parte são jornalistas e a gente também tem estudantes de jornalismo que estão começando na carreira. Então a gente tem também alguns de outras áreas, mas em geral são pessoas que trabalham com comunicação ou já tinham experiência ou estão começando na área e estão buscando aí um espaço.
Perfeito.
Muito bem. Hoje a gente tem aí uns dados. Tem alguma novidade em relação ao que está acontecendo no extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Norte, no extremo da Zona Oeste? O que de mais importante aconteceu esse ano na cobertura que vocês realizaram?
Vendo pela perspectiva do que foi a eleição, e a gente tentou fazer uma cobertura local do que estava acontecendo nos bairros com relação ao processo eleitoral, a gente é algo que foi captado, acho que em geral, os movimentos que aconteceram por conta da eleição, em geral, essa mudança que a gente teve na perspectiva, às vezes, de a periferia, como era considerada no passado, que votava mais no PT e hoje não vota mais, a gente sente que os atores que estão próximos dos bairros, na Zona Sul, na Zona Leste, como a igreja, como outras associações, eles tiveram um peso muito grande nisso. Eles tiveram um peso grande no resultado e eles têm um peso grande porque eles estão no bairro e eles sabem o que está acontecendo ali, tem um trabalho ali. E esse movimento, que é difícil de captar, né, naturalmente antes da eleição, deu para sentir um pouco conforme a gente foi acompanhando o que estava acontecendo nos bairros, o que estava acontecendo com os moradores. E acho que foi um pouco em virtude disso que deu esse resultado eleitoral. E embora é um resultado eleitoral que ele, algumas regiões, por exemplo, no Extremo Sul ainda deu uma, ou foi diferente, por exemplo, em várias regiões do Extremo Sul, foi um local onde o Haddad foi mais votado do que o Bolsonaro, e na eleição para o governo do estado foi bem diferente do que foi para a eleição nacional.
Renata, a mudança na cabeça do eleitor te surpreendeu muito nessas eleições?
Na verdade, infelizmente, não me surpreendeu muito, porque eu acho que a gente tem que compreender esse fenômeno que nós estamos vivendo, essa onda conservadora, a partir de uma perspectiva do processo de construção política que começou a se dar nos últimos anos, né? E aí a gente tem um certo, não é bem exatamente um confronto, mas a gente tem que sobrepesar aí o papel e a influência dessas instituições que estão presentes, né, que são conservadoras, mas principalmente o papel da mídia hegemônica, ou seja, dos grandes meios de comunicação na construção de narrativas totalizantes dentro da sociedade, e até que ponto essa mídia alternativa, independente, comunitária, dos movimentos sociais consegue se contrapor a isso. Então, se você olhar os últimos anos, a gente teve um processo de criminalização da política de uma maneira talvez que não é novo, mas de uma maneira mais intensa do que em períodos anteriores, uma criminalização da política que foi seletiva, apenas voltada a um espectro da política, né? Então, os setores tidos como centro e centro-direita não eram alvo das manchetes espetaculares, né, escandalosas, já condenação antes mesmo de haver uma investigação, uma apuração. Você vai lá e faz a manchete, e depois que você pôs a manchete ou botou no Jornal Nacional acusando, já era, a pessoa já não tem saída, né? Então todo esse processo,
a não ser que ela peça desculpas, né?
A não ser que ela peça desculpas, pois é. Então acho que esse processo contribuiu para essa mudança do perfil do eleitorado, que vem acompanhado não só de uma criminalização da política, mas que ela veio acompanhado de um crescente posicionamento diante de pautas conservadoras. né? Então a pauta da questão, a luta feminista de um lado gerou como reação uma luta antifeminista. A gente precisa olhar esse fenômeno que não é só no Brasil. Se deu também na Inglaterra, no Brexit, se deu na eleição do Trump. Então as pautas, o movimento negro também se colocou e aí gerou uma reação do racismo. Então a gente está vivendo esse momento, né, de perplexidade, mas que é uma construção que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos, não aconteceu de uma hora para outra, né?
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Nós agora vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A Acnur apela à ação dos países para ajudar 12 milhões de apátridas do mundo. O Antônio Ferrari, de Nova York, traz as informações.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, pediu a ação definitiva dos Estados para os apátridas, ou seja, as pessoas sem pátria ou nacionalidade. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, estima que 12 milhões de pessoas vivem nesta situação em todo o mundo. Grandi pretende que a apatridia seja eliminada até 2024. O chefe do Acnur lembra que os apátridas ainda enfrentam enormes barreiras no exercício de direitos humanos fundamentais, como educação, assistência médica ou emprego legal. A agência da ONU explica que é necessário alterar as leis de nacionalidade, nomeadamente nos 25 países que mantêm a discriminação de género e impedem a transmissão de nacionalidade de mãe para filho. Madagascar e Sierra Leoa foram os países que mudaram a lei mais recentemente. O apelo de Grandi vem 4 anos após o lançamento de uma campanha de 10 anos para erradicar esta situação globalmente, em reconhecimento de que milhões permanecem sem pátria e vivem à margem, a maioria na Ásia e em África. Alguns países têm centenas de milhares de apátridas e não há região do mundo que não seja afetada pela apatridia. Em 2017, aproximadamente 70 países reportaram 3,9 milhões de apátridas, mas o Acnur estima que essa seja apenas uma fração do total e que o número real possa ser 3 vezes maior. Da ONU News em Nova York, António Ferrari.
Muito bem, aqui no Brasil, claro, a classe média tem preconceito em relação aos refugiados.
É verdade.
Os últimos são os venezuelanos.
Antes foram os haitianos, né? Os haitianos que também um pouco antes chegaram até o Brasil, né? Em consequência do terremoto, dos problemas que eles tiveram lá. E a bola da vez são os venezuelanos.
Mas em relação aos venezuelanos é interessante. A Colômbia recebeu 1 milhão. O Brasil só 85 mil. E aqui as pessoas reclamam do ato de solidariedade em relação a eles.
E um país que foi formado por imigrantes, né? E muitas vezes não é dito isso, as pessoas vieram para cá, né? Meus pais, no caso, né? Mas os avós, os pais de muitas das pessoas que vieram aqui para o Brasil, são chamados de imigrantes, mas na verdade eles saíram pelos mesmos motivos que essas pessoas estão saindo da Venezuela e saíram do Haiti, da Síria, de todos esses lugares. Pela fome.
Tá, aí é importante o trabalho da mídia alternativa, né? Para dar consciência para essa população da origem deles, não só em relação ao problema dos refugiados, mas aos direitos humanos em geral, né?
Sem dúvida nenhuma. O que a gente tem visto, essa questão dos direitos humanos, e que agora tem sido tão combatida, né? Nós estamos aí, infelizmente, com a possibilidade, inclusive, de não termos mais uma secretaria, um Ministério de Direitos Humanos, né? Hoje, nesse momento, está acontecendo a eleição da renovação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e a gente está brincando que pode ser o conselho mais rápido da história, porque nós nem sabemos se ele vai continuar existindo. E quem aborda esse assunto é a mídia alternativa, né? Raramente você tem grandes meios de comunicação trabalhando esse tema, ou quando trabalham para criminalizar os direitos humanos, como os programas policialescos de muitas emissoras de rádio e televisão que tentam distorcer essa importante batalha em defesa dos direitos das pessoas.
Por esse e outros motivos, o Observatório continua com a sua campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Tá na cara, tá na capa da revista.
Ao som de Engenheiros do Havaí com a música O Papa é Pop, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falando de mídias alternativas com a Renata Miele, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, e Paulo Tararico, da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Pesquisa aponta que Brasil é o país que menos valoriza professores. De acordo com um estudo realizado pela Varkey Foundation, o Brasil ocupa a última posição entre 35 países em referência à valorização dos professores. Foram entrevistadas 1.000 pessoas em cada país para compor a pesquisa. O estudo procurou entender questões como o que as pessoas pensam sobre o quanto os professores devem receber, o quanto os professores são confiáveis para levar uma boa educação para as crianças, além da pergunta em referência ao tanto de horas que os professores trabalham e se é compatível com o atual salário. A pesquisa também aponta que existem grandes diferenças entre os países na forma como os professores são percebidos pelos entrevistados. Essas diferenças foram apontadas através de questões como quantas pessoas se interessam pela profissão de docente, assim como quantos são respeitados e financeiramente recompensados. Para mais matérias como essa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Todo mundo está revendo o que nunca foi visto. Todo mundo está comprando os mais vendidos.
Nessa música do Engenheiros do Havaí, O Papa é Pop, a banda fala sobre a indústria da mídia e do entretenimento também. Como ela é cruel, como ela é perigosa e que ninguém está a salvo de ser um alvo da mídia.
Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, rotatividade. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém.
Aí, Franklin, essa matéria do Caio Lancioni a respeito dos professores. Cada vez menos há interesse de entrar na carreira. O que acontece com esse país que não valoriza os professores?
Eu acho que é sinal de uma política que vem de muito tempo aqui no Brasil, né? Não é dos últimos 13 anos ou 15 anos, não. Isso vem já, se você for olhar, mesmo fazer um raio-x bem profundo dessa situação, isso vem desde 64, na verdade, né? Quando teve o golpe militar, que de lá para cá a gente percebe que ano a ano, geração a geração, há uma desvalorização da educação, né? E, de uma certa forma, chegamos agora à segunda década do século XXI nessa situação, os professores desvalorizados, e eles não percebem que, se nós não tivermos uma geração bem preparada, este país não vai avançar, vai cada vez regredir mais.
Muito bem, Frank. Realmente é incrível que não há uma política para valorização profissional, né, dos professores.
Sim, e às vezes
somos o pior país do mundo.
E quando se faz alguma coisa, é muito pouco que se faz frente às necessidades, né? Porque até foram feitas alguns movimentos de valorização do professorado alguns anos atrás, mas é tão pouco que acaba não surtindo efeito nenhum. Né?
E agora o professor virou alvo, né? É uma coisa impressionante, né? Que país, que governo coloca o professor como um inimigo a ser vigiado e combatido?
Sim.
Com essa proposta de filmar os professores na sala de aula, de impedir a liberdade de ensino e de expressão, a autonomia do professor. Então isso só contribui para que as pessoas desistam dessa profissão, até por medo.
E é engraçado, né? Porque você, como vocês falaram, não tem nenhuma política para valorizar o professor. E quando você discute educação, você discute um olhar para o professor como se ele estivesse fazendo um papel mal, além dele sacrificar não sei quantas horas por semana, todos os dias, dando aula para muitos alunos, e acha que em 50 minutos dá tempo de ensinar 40 alunos que estão com o celular, que estão com a atenção dispersa, e ainda dá para doutrinar. É uma coisa muito difícil da gente entender.
Essa questão da doutrinação, né? Em geral, quem está levantando essa bandeira do chamado escola sem partido são os doutrinadores profissionais. Tá?
Exato.
Para não criar polêmicas aqui, não vou entrar em nomes, mas são os doutrinadores profissionais. Pensem com as suas cabeças, pensem com as suas cabeças e verifiquem. Quem defende escola sem partido são os doutrinadores profissionais.
Já saiu alguma pauta lá na agência? Acompanhar um professor dando uma aula numa periferia.
A gente está com pautas nesse sentido, até tem uma pauta exatamente sobre isso que a gente está fazendo. E a gente tem tentado fazer alguns trabalhos relacionados às escolas, então a gente tem um projeto chamado Acontece na Escola, que a gente está fazendo, estimulando alunos a pensar no que é o jornalismo e como a informação é importante para a sua região, para a cidadania, para a cidade. Então a gente selecionou 10 alunos das periferias da Grande São Paulo e da capital para fazerem uma reportagem sobre a sua escola, sobre o que está acontecendo na sua escola. E a gente está com esse projeto para sair algumas reportagens já nos próximos dias. E é importante que a gente precisa se aproximar da escola até para entender o que é comunicação. O que chega na escola, dos bairros, sobre como funciona o jornalismo, sobre como funciona a comunicação e como ela tem um papel importante para essa questão da cidadania, para a questão de melhorar a condição de vida de onde você vive.
Muito bem, a agência deve lutar com dificuldades como todo veículo de alternativo, né? Como é trabalhar com esses jovens que se formaram, moram na periferia, trabalham na agência? Como é a autoestima deles para realizar o trabalho, para conviver com esse ambiente, inclusive na periferia é ambiente de violência, né?
Então, a gente tem colaboradores que atuam em várias regiões e por enquanto, por exemplo, a gente tem essa rede, mas a gente ainda não tem todos contratados pela agência, então muitos têm que se dividir. E, por exemplo, todos têm sua atividade, às vezes profissional, em outro local, e trabalham, estudam. E a gente tenta estimular que saia uma reportagem por mês, por exemplo, sobre sua região. E aí a gente se reúne todos os meses, conversando com todo o grupo sobre o projeto e sobre como as coisas estão avançando. E aí um grupo específico trabalha 100% do tempo na agência. É interessante, porque você pega muita gente com essa expectativa do que é o jornalismo, e que às vezes entrou no jornalismo pensando uma coisa e consegue ver que é muito maior do que isso, que há muito mais possibilidades e coisas interessantes para você ver. E a gente também, uma outra coisa que eu acho que a agência faz e que é interessante, pelo menos comigo foi assim, eu sou de Osasco, né, da periferia de Osasco, ela aumenta muito o olhar para onde você mora. Então, essa questão de você exercitar, fazer uma pauta sobre onde você mora, faz com que você se preocupe em ver como é que é a sua região, seu bairro, sua cidade.
Ela fica mais ligada ao território.
Exato, você se liga mais ao território, mesmo às vezes trabalhando em São Paulo e fazendo esse trajeto é uma parte também do território, uma parte da sua vida, e você busca conversar mais com os moradores que estão ali em volta.
Você sabe que eu sou de uma época que eu fiz uma matéria em Osasco, Osasco era um município território que era um território, uma cidade dormitório, que se falava.
Sim.
Porque as pessoas trabalhavam e o lazer era fora, o trabalho era fora, era tudo fora. E o sol lá para. E agora está mudando isso. Isso é uma coisa interessante, né? Essa mudança do território, já que eu tomo consciência daquele espaço é meu, o espaço público. Todas essas vivências são fundamentais para criar um novo cidadão, né?
Exato. E aí você vê um surgimento de uma série de grupos que tentam fazer coisas para serem realizadas exatamente nesse território. Então, grupos que fazem eventos na cidade, no seu bairro, nas regiões onde as pessoas vivem mesmo, eles são muito importantes e precisam avançar cada vez mais. É claro que ainda... como vocês estavam falando da indústria, do entretenimento, tudo isso, isso ainda é um peso grande. E também eu não é criticando, cada um faz aproveita a vida e o lazer como prefere. Mas há muita coisa acontecendo nesse sentido de vou fazer um sarau legal aqui no Capão, vou fazer um evento de rock aqui em Carapicuíba. Então você tem essa questão do território.
A Coperifa faz essa experiência. Ele esteve aqui, o diretor, conversamos. Exato. Com ele. Muito interessante. Renata, isso dá um ânimo, né? Na mídia alternativa, quando você vê que ela está sendo construída de baixo para cima, né?
Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem aí uma proliferação enorme, não é só em São Paulo, é no Brasil todo, a gente tem acompanhado o surgimento desses coletivos, de sites, de pequenos jornais, de rádios, né? Procurando compreender o território e integrar esse território, discutir as demandas locais, né? Isso é muito importante e eu acho que o principal desafio que nós temos, tanto para essa mídia mais local, como a mídia alternativa, que é um pouco mais ampla, é a questão do investimento e do financiamento. Acho que esse hoje, ao longo dos últimos anos, tem sido uma das questões que o Barão de Tararé, a gente tem tocado mais firmemente nessa pauta. Porque as pessoas olham e falam, que bacana, mas e como essas pessoas vivem? Como você paga? Produzir comunicação tem um custo.
E é caro, né?
E é caro, não é barato, né? Se você quiser fazer uma coisa de qualidade, então como garantir a sobrevivência, não só das pessoas, mas dessas experiências tão importantes para o processo de conscientização, de cidadania, né?
Qual o modelo ideal para manter uma mídia alternativa? É uma cooperativa? É a venda na comunidade do jornal, da revista? De que maneira você acha que nós podemos furar essa bolha, né, do econômico e transformar a mídia alternativa numa coisa mais constante?
Então, Joel, uma coisa que a gente tem percebido é que não existe uma receita de bolo, né? É uma experiência que serve bem para um grupo não é bem sucedido em outro. Então, existem muitas experiências que partem da expertise do próprio grupo. Tem grupos, por exemplo, que tem uma horta comunitária e a venda dos produtos da horta, uma parte desse recurso é revertido para a produção do meio de comunicação. Então, tem muitos arranjos comerciais. Mas eu acho que a gente precisa entender que comunicação é um direito humano. A gente está falando tanto de direito, né? A comunicação é um direito, né? E, por isso, é papel do Estado garantir a diversidade e a pluralidade. Então, nós precisamos nos unir a todos esses coletivos e a sociedade para exigir o desenvolvimento de políticas públicas que garantam a sobrevivência desses coletivos. E aí há muitas possibilidades, desde a construção de programas diretamente direcionados a partir de editais, ou de um projeto de lei que direcione um recurso específico para determinados veículos de mídia alternativa a partir de critérios de diversidade e pluralidade. Tem uma série de questões que a gente já conseguiu produzir, olhando outras experiências, que poderiam ajudar ajudar muito a sobrevivência desse ecossistema de comunicação.
O grande problema é que o Estado ele concentra o dinheiro só nas grandes mídias, né?
É, quem tem mais, os grandes ganham mais, aí os grandes sempre serão maiores.
E é uma distorção, e aí dá uma distorção, inclusive, com a questão da audiência, né? Tem emissoras que estão recebendo um valor que nem deveriam receber proporcionalmente, que não tem a audiência que elas julgam ter, né? O que elas vendem ter, e recebe os seus a sua verba publicitária em função desses números, né? Bom, antes do intervalo que está se aproximando, vamos aqui a uma questão que foi enviada pelo Felipe Santos, lá da Vila Madalena. Obrigado, Felipe, pela sua colaboração. E ele faz essa questão para Renato e para o Paulo. Os convidados acham que os meios de comunicação e a forma de fazer jornalismo vai perder força até se diluírem nessas novas mídias?
Eu creio que essas novas mídias, elas vão permanecer e vão ter força. Eu não consigo ainda, eu não posso cravar, por exemplo, que vão acabar os meios atuais da forma como é feito o jornalismo, e acho que há muitas coisas interessantes que devem ser mantidas e que são importantes. A questão é que a gente está vivendo um momento de transformação muito grande nas redações com relação à manutenção dos negócios, e cada um está buscando a sua alternativa para conseguir fazer com que seu veículo funcione, e inclusive, às vezes, muitos desses veículos novos que surgiram, veículos que têm, eles surgiram justamente por causa desse enxugamento das redações e muitos profissionais que decidiram criar iniciativas próprias para buscar um novo modelo de negócio. Acho que tudo vai estar muito em transformação. Eu não sei se vai totalmente ser revertido para as mídias alternativas, mas creio que quem fizer um trabalho sério, trabalho de credibilidade, vai conseguir ter o seu espaço.
Eu só queria acrescentar o seguinte: eu acho que nós estamos num momento de transição, onde essas grandes empresas tradicionais, estou me referindo às impressos, televisão, né, rádio, elas estão sentindo o impacto das novas tecnologias, né, e da divisão do bolo de publicidade, porque isso é determinante, né, para essas empresas. Mas eu acho que o principal, respondendo ao Paulo?
Felipe
Santos. Acho que o principal, respondendo ao Felipe, é que a gente precisa olhar a internet não mais com aquele olhar inocente e de que a gente olhava há 10, 15 anos atrás dizendo, bom, não precisamos mais lutar pela democratização da comunicação, porque a internet já democratizou, porque agora a gente pode ter o nosso site, o nosso blog, etc. Na internet estão surgindo novos monopólios digitais que são mais poderosos do que os monopólios privados nacionais, justamente porque eles são transnacionais, né? Estou me referindo aqui a Facebook, a Amazon, a Google, que são efetivamente...
influenciaram em eleições lá fora e aqui.
Exatamente.
A gente vai aprofundar isso.
Que se transformaram aí numa linguagem jornalística, né? Nos novos gatekeepers, né? Guardadores do portão, né? Eles é que decidem o que circula ou não de informação, né? Então isso é muito grave, e nesse momento, inclusive, muitos eventos internacionais voltados à tecnologia, né? Está acontecendo nesse momento o Fórum de Governança da Internet lá em Paris, que é um evento da ONU. Todo mundo tentando enfrentar esse novo debate que tem relação com esses monopólios digitais, mas também com esse fenômeno que os novos monopólios trouxeram, que é essa disseminação da mentira e da desinformação que tem influenciado democracias mundo afora.
Uma informação importante para você que nos ouve: o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 3 milhões de pessoas e mais de 300 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
A minha TV não se conteve, atrevida, passou atrevida, olhando pra mim, assistindo a todos meus segredos, minhas parcerias, dúvidas, medos. Minha TV não obedece, não quer mais passar novela. Sonho um dia em ser janela e não quer mais ficar no ar. Não quer papo com a antena, nem saber se vale a pena ver de novo tudo que já vi. A minha TV não se esquece, nem do preço, nem da prece que faço pra mesma funcionar. Me disse que se rende à internet, em suma não se submete a nada pra me informar. Não quis mais saber de festa, não pensou em ser honesta funcionando.
O som do Teatro Mágico, com a participação do Zé Cabaleiro, com o Chanel 5, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, hoje com a Renata Mieri, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, e Paulo Tararico, da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Nessa música que está ao fundo, é o Teatro Mágico, que é a música Chanel 5, o músico Fernando Anitelli fala em sua composição sobre como a televisão está deixando de dar espaço para conteúdos de qualidade, para exibir uma programação fútil que subestima o pensamento do público.
Um bocado magoado sem saber o que será de mim. Ela não sabe quem eu sou. Ela não fala a minha língua. Ela não sabe quem eu sou. Ela não fala a minha língua. Ela não sabe quem eu sou.
Muito bem, agora vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nós.
Muito bem. As novidades com Frank Valverde, sempre trazendo uma boa música. Espero que passe logo.
Né? Exatamente, eu coloquei, pedi para, né, colocar essa música, né, o Vai Passar, do Chico Buarque de Holanda, né, para as pessoas também se animarem, né, com os tempos que nós estamos vivendo e o que vai entrar. Vai passar isso aí, outros tempos virão. Né? E o Chico Buarque tem que destacar, né, ele, nessa música, ele consegue colocar no verso a palavra paralelepípedo, né? É só com o talento do Chico para colocar uma palavra dessas dentro de um verso e soar de uma forma agradável, bastante poética, né?
Eu pensei muito em paralelepípedo.
É verdade. E na música dele, os paralelepípedos da velha cidade vão se arrepiar, né? De emoção do povo.
Pena que ela está agora, o paralelepípedo está debaixo dessa
exatamente. Então, tudo, mas enfim, as cidades que ainda tem, né? É bonito. É um problema para dirigir, né? Um tempo de chuva, mas são bonitas de ver. Verem as ruas de paralelepípedo. E a nossa dica desta semana é a Balada Literária. Vai acontecer na semana que vem, a partir da terça-feira, a 13ª edição da Balada Literária, que é uma grande festa literária, com o que vai reunir inúmeros escritores e artistas para falar principalmente de literatura, poesia, romance, contos, novelas, crônicas. Este ano serão homenageados o cantor e compositor Itamar Franco, que morreu em 2003, e a poeta Alice Ruiz. E nessa homenagem aos dois, vai acontecer um show no Sesc Pinheiros, na semana que vem, na terça-feira, mas é bom para as pessoas já irem se programando, e que terá participação especial da Anelise Assunção, Naozete, Alziraê, Estela Ruiz Leminski, né, filha da Alice e do Paulo Leminski, né, e as Orquídeas do Brasil, a banda Orquídeas
grande
do Brasil,
poeta paranaense.
Grande poeta paranaense, né, além da própria Alice Ruiz, que vai participar também desse show. Além desse show, vai ter uma série de palestras e encontros de escritores pela cidade toda, saraus. Entre os debates, destaque para um debate que vai contar com Paulo Lins, o Fernando Bonassi e o Marçal Aquino. Também precisa registrar que uma mesa que vai discutir os 80 anos do romance Vida Seca, do Graciliano Ramos. Nossa. Grande romance que todos nós lemos aí, né, na nossa adolescência.
Não dá pra esquecer, enfim, né?
Não. Pra quem não leu, recomendo, né, garotada, leiam Vidas Secas. É um romance belíssimo. Balada Literária acontecerá em mais de 15 espaços da cidade. Entre eles, Auditório Ibirapuera, Biblioteca José Paulo Paes, que era um grande poeta também, Espaço Cultural Barco, Sesc Pinheiros, Espaço Plínio Marcos, Livraria da Vila, Espaço Parlapatões, entre outros. A Balada Literária acontecerá de terça-feira, dia 20, até o domingo, dia 25. A criação, curadoria, direção geral são do escritor Marcelino Freire, autor de Erudito, Angu de Sangue, Balé Ralé, Contos Negreiros e Racife, O Mar que Arrebenta. Mais informações e programação completa da Balada Literária, www.baladaliteraria.com.br. Há atividades gratuitas e algumas que são pagas.
Muito bem, eu não sei se esse evento é, mas a classe artística já vai começar a reação, né?
Sim, com
saraus,
certeza.
Com contos, com muitos shows, né?
Discutiu, por exemplo, durante os últimos anos, a área artística foi sustentada, ou pelo menos uma parte dela, né, não toda, pela Lei Rouanet. E há tendências de quererem acabar com a Lei Rouanet. Isso aí você acaba com uma série de orquestras sinfônicas, com espetáculos de dança, de teatro, enfim, uma série de trabalhos. E, na verdade, isso não é dado, né? Isso é um dinheiro que é, na verdade, deslocado de uma área para outra e a pessoa indica em que atividade que quer que seja empregado o seu imposto. Né?
Esse é o primeiro erro do novo governo. Tentar silenciar a inteligência brasileira.
É.
Muito bem, vamos continuar essa conversa com os nossos dois convidados. Quantos anos existe o Mural?
O Mural começou em 2010. Ele começou como um blog.
Nossa, oito anos já.
Isso, ele começou como um blog hospedado no site da Folha de São Paulo, folha.com/mural, que é um blog que a gente mantém até hoje. Começou como oficina de jornalismo de um jornalista chamado Bruno Garcês, que discutiu com pessoas de várias regiões de São Paulo, jornalistas, sobre como a imprensa retratava suas regiões, ou se retratava. E aí o que era visto muito é que não tratava, e quando tratava, era quando era violência, quando era algum problema, alguma coisa ruim. E desse grupo que foi formado nessas turmas, surgiu o blog Mural. Uma jornalista que estava na Folha na época, a Isabela Moy, ela abraçou o projeto e começou a tocar isso de uma forma totalmente voluntária no começo. E desde então a gente vem evoluindo, a gente agora a gente mantém o blog na Folha e tem remuneração pelas matérias que a gente publica. E de 2015 para cá a gente se formalizou como uma agência, pensando em expandir um pouco mais isso, sair também do blog. Então a gente tem um site próprio, tem esse canal e tem buscado outras parcerias. A gente tem um outro canal que chama 32 vezes São Paulo, que é um site em parceria com a Rede Nossa São Paulo para tratar das 32 subprefeituras de São Paulo. Então também discutir muito o mapa da desigualdade, como você comentou, e todas essas questões que envolvem todas as subprefeituras e as regiões de São Paulo. E aí desde então a gente já está aí para os 8 anos.
Estão crescendo,
24,
né?
De novembro
que
são
legal,
8 anos.
Que estão crescendo. Como é que é essa luta para criar a narrativa do território em contraponto com a narrativa do poder, né?
Justamente é a questão da gente conseguir entrar nesses espaços. A gente, a questão de texto, questão de como a matéria é feita, a gente segue a norma culta, a gente segue o português. E não tem uma questão de, por ser da periferia, não tem que ter um português certo, não é exatamente, não é por esse lado. A gente respeita as expressões que estão nas periferias, então a gente utiliza, se vier do morador, alguma fala que seja nesse sentido. E a questão é justamente mostrar que essas regiões, elas estão muito inseridas em tudo que acontece na cidade, que elas fazem parte da cidade. Então, parte do morador, então sempre a fonte principal é o morador do bairro, o cara que está na Brasilândia, o cara que está em Guaianazes, e desses moradores a gente conseguir contar a história do que está acontecendo ali, das diversas realidades que estão acontecendo nos bairros.
Esse é o grande desafio, né? Se relacionar com o morador do local, né, Renata?
Sem dúvida nenhuma, as pessoas precisam ser protagonistas da notícia, da informação, né? O que a gente vê é que a partir do surgimento dessa mídia alternativa é que as pessoas passaram a poder exercer esse protagonismo real do cotidiano, né? Porque na mídia hegemônica, elas só surgem como protagonistas em situações de catástrofe ou de violência. E isso não é a realidade do cotidiano das pessoas, né? Então, isso vai criando estigmas, estereótipos, preconceitos, que depois, para você desfazer isso, é terrível, né? Então, acho que isso é muito importante, esse trabalho.
Nós vamos continuar com as perguntas dos ouvintes. Nós somos acompanhados em 173 países. Agora veio uma pergunta lá da Irlanda.
É verdade, aqui, olha só. A Juliane de Oliveira, de Dublin, na Irlanda. Obrigado, Juliane, pela sua sintonia e pela sua colaboração. Ela faz a seguinte pergunta aqui para a Renata e para o Paulo, nossos convidados de hoje. Vocês acreditam que o modelo das mídias públicas, talvez as mais abrangência, adotado aqui no exterior, a partir de uma constante reforma que optou pelo empoderamento e independência dessas mídias, isso seria possível no Brasil? Se sim, como tornar essa agenda uma prioridade diante dos desafios deste próximo governo que assume em janeiro do ano que vem?
Juliana, excelente pergunta.
Juliane,
excelente pergunta. Eu também ocupo hoje a função de coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Nos últimos anos, uma das principais itens da nossa agenda política, da luta pela democratização da comunicação, é o fortalecimento da comunicação pública, né? E nós tivemos um pequeno avanço no Brasil durante o governo do ex-presidente Lula, que foi a criação da Empresa Brasil de Comunicação, a primeira experiência nacional de criação de uma iniciativa de comunicação pública que tinha emissora de televisão, rádio, uma agência de notícias, né? Com algum nível de independência, né? Porque tinha um conselho curador, autônomo, com participação da sociedade civil. O nosso modelo não era muito... tinha muitas diferenças dos modelos internacionais, como da BBC, dos canais da França, da Itália, enfim, que também estão passando em Portugal, estão passando por também algumas modificações aí. Mas a referência para os ouvintes é muito a BBC, né?
Jornalismo público e não estatal.
Que é o público e não estatal, né? Que faz aquela comunicação que não tem o interesse de vender nada para você, que arrisca pautas de interesse público, que não são pautas comerciais, temas polêmicos, enfim. E, infelizmente, com o impeachment, que, na minha opinião, significou uma ruptura democrática no país, a primeira medida do então presidente Temer foi acabar com a autonomia e independência da Empresa Brasil de Comunicação, cassando o conselho curador e cassando o mandato do diretor-presidente da empresa. De lá para cá, a gente tem tido ainda mais ofensivas para descaracterizar a função pública da EBC.
Passou a ser estatal.
E agora nós temos a manifestação do presidente eleito de que vai extinguir, né, a Empresa Brasil de Comunicação. Então, nesse momento, uma das nossas lutas aqui é justamente para tentar evitar, né, que a gente perca essa experiência que ainda estava bem na sua infância, né, que é da mídia pública no Brasil.
Muito bem. Agora vamos falar de tecnologia?
Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Cria meu website.
Muito bem, Rodolfo Fischer, novamente, boa tarde.
Boa tarde.
Pela segunda vez. Rodolfo, você vai trazer novidades do evento que você teve em Portugal. Na semana passada. Conversamos, né? Você já falou um pouquinho do que estava acontecendo lá. Mas hoje você vai fazer um balanço, é isso?
Vou fazer um balanço da Web Summit, que na realidade até surgiu em Dublin, né? Onde que a Juliane está morando atualmente. Na realidade, dois temas chamaram a minha atenção. Um foi sobre a inteligência artificial, que é algoritmo, então tem muito investimento na parte de algoritmo, e o fake news, a fake news que teve o discurso entre todos comentando um pouquinho como combater o fake news. Mas na parte de inteligência artificial chamou a atenção duas startups, uma que está focada na parte do carro autônomo, então quer dizer, o carro acaba aprendendo o seu caminho, aí depois você pode deixar o carro dirigir sozinho, é muito interessante, então você faz o seu trajeto do trabalho até a tua casa e vice-versa, e o carro aprende todo o caminho, aí você pode esquecer que o carro dirige sozinho. Mas o que me chamou muita atenção foi uma outra startup que justamente desenvolveu um algoritmo, inteligência artificial, para combater o fake news. Ou seja, ele lê a matéria e vai buscar todas as referências que existem sobre aquela matéria. E pode até classificar se aquela matéria está muito mais voltada a ser fake ou não. Achei muito interessante isso, até com citações de enciclopédias e todas as informações possíveis. Achei uma solução muito interessante. Mas voltando à parte também de fake news, que até a Renata comentou que está havendo agora uma discussão, né, global sobre a internet. O próprio pai da internet, que é o Tim Berners-Lee, ele, durante o evento, ele chamou a atenção de todo mundo para fazer uma carta magna, para tentar realmente gerenciar melhor o uso da internet. Na minha visão, eu acho quase impossível atualmente, né? Mas vale muito a intenção, porque primeiros ministros de diversos países realmente estão focados em tentar reduzir o fake news em seus países devido até à consequência das eleições americanas e outras tantas. Mas voltando um pouquinho também sobre a mídia e as alternativas, eu acredito que a tecnologia cada vez mais está abrindo espaço a elas, né? E abrindo um espaço, uma ferramenta muito poderosa para até conseguir levantar fundos, porque hoje o maior problema, acredito, da mídia alternativa é realmente como que ela consegue sobreviver em termos de recursos financeiros. E a internet hoje, através de YouTube, blogs, etc., consegue mobilizar uma boa parcela da população para justamente apoiar aquelas iniciativas que ela acha super importantes.
Olha, eu trouxe uma informação interessante, Paulo. Vocês já pensaram nisso? Captar recursos pela internet? Com a comunidade que já conhece o trabalho que vocês realizam?
É, a gente tem algumas ações relacionadas a isso, não tão avançado assim como o Rodolfo comentou, mas, por exemplo, a gente faz muitos financiamentos coletivos de algumas ações. Então, por exemplo, a gente está com uma reportagem em quadrinhos sobre futebol de várzea feminino do extremo sul de São Paulo. E a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo pela internet para estar conseguindo custear a publicação dessa reportagem que a gente fez. E isso a gente já vem fazendo há algum tempo. A gente fez uma campanha para se formalizar também de financiamento coletivo. Então, é algo que está assim no nosso radar e das formas da gente conseguir captar recursos de quem já conhece o nosso trabalho.
Consequências dessa onda conservadora, caiu muito as doações do país. O IDES fez uma pesquisa, inclusive nós vamos fazer uma matéria, viu, Frank? E vamos trazer aqui os autores da pesquisa para falar sobre o assunto. Os doadores caíram assim, de uma maneira significativa no país por causa dessa onda que aconteceu, dessas denúncias, corrupção, enfim. E agora muitas mídias estão perdendo, estão com dificuldades financeiras.
Eu acho que são duas coisas. Na realidade, hoje a vida está muito tumultuada e as pessoas perdem o foco. Então, quando você começa a gerar bons grupos dentro de Facebook, YouTube, blogs, você consegue atrair novamente essas pessoas para uma causa específica. Que eu acho que hoje as pessoas estão sem causa, né?
Muito bem, obrigado. Você volta na próxima semana?
Sim.
Então tá bom. Não de Paris, né?
De Miami.
De Miami. Tá bom. Legal. Esse foi o Rodolfo Fischer com a nossa coluna de tecnologia. Eu tenho mais 5 minutos. O papo passou rápido aqui para conversar com vocês, mas eu gostaria de que nesse encerramento, dá 2 minutos para cada um, para vocês falarem o que mais importante a gente não falou, que é fundamental que se registre aqui a respeito de mídias alternativas aqui no nosso país.
Da minha parte, acho que os veículos que a gente taxa às vezes de alternativos, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado para que esse termo não se torne algo negativo para eles. Que às vezes a gente, e isso não estou falando, falo às vezes no geral, porque às vezes as pessoas falam, olha lá, alternativa e ativista não está fazendo trabalho sério, e às vezes está tendo muita coisa séria ali. E que o termo ele se aplica justamente porque alternativo não está nesses grandes meios, faz sentido, só que tem gente que às vezes usa para colocar que esse veículo não tem exatamente a credibilidade, não tem esse reconhecimento. E há muitos veículos que fazem o trabalho muito sério, que é bom jornalismo, e isso está se expandindo cada vez mais, e que a gente precisa trabalhar mais na comunicação, explicar para as pessoas o que é jornalismo, a importância disso para a sua região, para suas cidades, e independente de governo, do que a gente está vendo agora, é um momento muito complicado, muito delicado. A gente viu como a mentira ela tem força, Não é de hoje que a mentira ela é utilizada, mas os novos meios de utilizar isso são diferentes e a gente ainda não chegou nos moradores para falar, não é assim. E muita coisa, às vezes, de uma forma negativa é colocada e gera o estereótipo, gera o preconceito, que explicar para a pessoa, pensa bem nisso aqui. Será que uma pessoa que recebe Bolsa Família, ela para de trabalhar porque recebe Bolsa Família? Será que realmente alguém consegue ter uma família que ganha muito porque uma pessoa está presa? Então, uma série de coisas que foram espalhadas por conta de um discurso eleitoral, elas precisam ser cada vez mais explicadas e o nosso papel no jornalismo e das mídias é estar explicando isso.
Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e você virá outras vezes aqui.
Muito obrigado,
pra contar,
Joel.
Viu?
Prazer. Joel, eu acho que o Paulo falou é muito importante, né? A gente precisa entender que nós temos que dar espaço para diversidade e pluralidade. E apenas poucos meios hegemônicos, grandes empresas econômicas que lidam com a comunicação como negócio, não dão conta de garantir essa diversidade, essa pluralidade, o protagonismo do cidadão que pode ser um anônimo, né, para o Brasil, mas que tem um papel na sua localidade, né? Então é isso que a gente precisa incentivar, essa diversidade, essa pluralidade. E eu queria só chamar atenção para uma questão, né? Que eu acho que, para além de todos os desafios de fortalecimento dessa mídia comunitária, independente, colaborativa, alternativa, nós temos hoje o desafio de defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? Nós temos visto declarações e atitudes muito preocupantes por parte das pessoas que vão assumir o novo governo, de intolerância com a divergência, de intolerância com a crítica, de intolerância com o jornalismo livre, né, ameaçando veículos tradicionais de comunicação. E se fazem isso com veículos tradicionais de comunicação, o que poderão fazer com a mídia alternativa? Então, acho que esse é um momento da gente levantar bem alto a bandeira em defesa da liberdade de expressão, para que a gente possa garantir um debate saudável e fortalecer a nossa democracia. Eu queria agradecer aí mais uma vez. Imagina, e boa sorte.
Será sempre bem-vinda aqui, viu, Renata, para contar o que está acontecendo com o Barão de Itararé. Frank, vamos lembrar que nós somos iguais aqui, né?
É, exatamente.
Porque o Observatório também é uma mídia.
Sim, é verdade. E só registrar que nós, como nós estamos agora no Facebook, sendo transmissão direta, nós tivemos aqui uma manifestação da Tereza Martins e do Fernando Mendonça. Pelo tempo não vai ser possível ler, mas está registrado que vocês enviaram aqui, o que a gente agradece.
Obrigado aos dois, obrigado a sua Juliane, né, lá de Dublin. Né?
A Juliane de Oliveira de Dublin, o Fernando Mendonça e a Tereza Martins.
Obrigado pela audiência e continue com a gente. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Paulo Tararico, editor-chefe de jornalismo da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
15 minutos de fama, mais um dos comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedinte. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucesso do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Não falta contradição que possa ter televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então. As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um idiota em inglês, se é idiota é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês.
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.